com a Edna Nunes, um pouco sobre também esse empreendedorismo, né? Continuando falando sobre empreendedorismo, tem muita gente que vem de fora e que aproveita para abrir seu próprio negócio, né? Não só o Abdu, mas tem várias pessoas estrangeiras, né? Que foram até Toledo, enfim, até aqui a região, e conseguem abrir o próprio negócio, demonstrar o seu trabalho. É um vastas opções aí.
É verdade, Tati. Você acompanhou jornalisticamente essa progressão, essa evolução que nós tivemos. Nós temos trancistas, doceiras, cozinheiros, costureiros, estilistas, como é o caso do Abdu. Nós temos os profissionais liberais, que hoje o Chanel está registrado, enfim, mas se precisasse pintar um trabalho, se conseguem prestar esse serviço. E tem muito mais, né? Tem a galera que canta, tem os artistas que estão na cidade. Nós temos um trio maravilhoso já, outros artistas que cantam, tocam, são professores. Nós temos em Toledo professores nas principais escolas de idiomas, professores de francês, inglês, espanhol, de português para outros estrangeiros. E aqui em primeira mão a vocês, eu quero anunciar que nós teremos a marca Refúgio. Nós teremos uma marca para artesanato, para outras situações, até para gêneros alimentícios. Nós estamos lançando nos próximos dias uma marca solidária, um negócio social com a marca Refúgio, que vai servir para auxiliar não só os refugiados, mas brasileiros também. É importante lembrar que o empreendedorismo é tão interessante que, por exemplo, a Joavito, no domingo passado, ofereceu uma festa para crianças brasileiras e estrangeiras. Foi a maior festa infantil de Toledo, com muitas crianças brasileiras. Ou seja, a gente, as mesmas mãos que oferecem as rosas ficam com um pouco de perfume. É a comunidade estrangeira também fazendo pelo Brasil. O excedente da nossa festa em Toledo foi doado para a Associação Masculina do Basquete em Toledo, para o projeto social, para alimentar os meninos que vieram de outra cidade para poder fazer esses jogos. Então, assim, o pessoal vende nas ruas, tem um MEI para ser ambulante, para fazer algumas coisas, presta o serviço, costura, importa temperos e vende, porque o brasileiro está aprendendo a comer temperos diferentes, com tantas festas deles na cidade. É uma troca cultural que está acontecendo. Nós estamos oferecendo parte da nossa cultura, mas a gente vai receber uma carga muito importante. A exemplo das mulheres no bairro, já com os cabelos trançados, assumindo os caracóis, usando turbante.
Inclusive você, né?
Inclusive eu, né? Comecei esse processo, foi uma imersão muito grande. As pessoas estão cada vez mais em volta, querendo voltar às suas origens, querendo reconhecer as suas bases. E esse é um movimento muito interessante.
E é importante ressaltar que é uma população de paz, né? Porque às vezes algumas pessoas ainda, a gente sabe que ainda existe um preconceito. Sim. E tal, mas quem vem desses países para cá vem necessariamente para trabalhar e para manter uma vida, né? É uma população de paz, a gente não vê ninguém metido em confusão.
Infelizmente, a gente tem que lutar muito, assim, porque a gente precisa enfrentar uns preconceitos, assim, que esse povo não traz. É um preconceito nosso, entendeu? Sim. Por exemplo, uma questão que pode parecer tabu, mas para todo africano é o orgulho, a cor da pele e a maneira do cabelo. Nós, às vezes, né, aqui a gente tem ainda quem esconde o cabelo. Não, gente, é cabelo para ser mostrado, para sair do jeito que você acordou na rua, entendeu? Isso é liberdade. A cor da pele é orgulho. Você não vê um africano assim com receio. Ele é orgulhoso de mostrar como ele é, como é a cultura dele, que é uma explosão de cores, de sabor. Não tem esse recalque entre eles. Então a gente precisa estar com esse coraçãozão aí aberto para poder viver esse momento.
E precisa trazer para a gente também, né? Porque às vezes a gente tem preconceito com a gente mesmo.
Pois é, olha assim, eu cito um exemplo. Eu alisei, não tenho nada contra os alisamentos, mas eu alisei meu cabelo durante 28 anos. Simplesmente eu não conhecia o cabelo que eu tinha na cabeça, não conhecia. Aí eu tive um contato com esse povo tão intenso que eu falei, calma aí, eu quero saber o quanto de África tem em mim, o quanto dessa cultura eu posso absorver. Então isso é libertador. A gente não precisa ter nada contra o liso, não precisa ter nada. Não é um movimento de brancos contra negros, de negros contra brancos. É um movimento da humanidade querendo se encontrar. Eu acho que precisa ser assim.
Falando em se encontrar, Edna, você falou algo interessante agora. Eu me encontrei.
Sim.
Eu tenho a impressão que aqui em Cascavel e Toledo, essa demonstração de se encontrar nos haitianos, senegaleses que estão aqui na região,
sim,
nós brasileiros nos encontramos muito mais do que antes.
Eles trazem para nós algo que, de repente, a gente perdeu na estrada, né? Eu percebo isso, estou falando por mim agora, mas assim, é algo que nós perdemos. essa coisa toda. Então, assim, traz, porque vem de um berço, vem de uma cultura que foi preservada. Infelizmente, a gente enfrenta ainda muita situação. Tem lendas. A primeira coisa que as pessoas me perguntam é por que, que você ajuda estrangeiros e não ajuda brasileiros. Eu disse, isso não é verdade. Eu passei 31 anos da minha vida em prol dessa situação. Se chegar um irmão brasileiro, talvez seja o primeiro que eu vou estender a mão. Não é brasileiros contra estrangeiros. Acontece que alguém precisa estar preparado nesse momento. Alguém não. Algumas pessoas, muitas pessoas, para olhar para o povo estrangeiro, sabe por quê? Porque é o povo que não tem a cultura de pedir, por exemplo. É o povo que não tem a cultura de pedir ajuda. Não é por orgulho, porque ele é acostumado a reconstruir no país dele. É. Então, ele espera que ele vá reconstruir com muito trabalho, com muito esforço. Então, não espere eles chegando na tua casa dizendo, Tati, eu preciso disso, eu preciso... Nós temos que ser sensíveis e perceber. Até porque os nossos brasileiros que estão lá fora, quem já esteve fora do país sabe muito bem disso, o sujeito chega acuado, né? Ele está fora da legislação, fora do costume, ele não fala a língua. Então é difícil, a gente precisa estar sensível para isso.
Tá certo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. 10h52, vamos para o intervalo.
Pergunte ao oftalmologista. A saúde de seus olhos na visão de especialistas.
Antenor Oliveira, de Campo Mourão, pede que a gente fale mais sobre ceratocone. O que vem a ser esta doença? Se pode deixar a pessoa cega? E o que existe de tratamento? Fomos buscar a resposta com o médico oftalmologista, Dr. Guilherme Leite Camargo. Com a palavra, Dr. Guilherme.
Senhor Antenor, o ceratocone é uma doença que faz a córnea, que é como se fosse uma calotinha de fusca, como se fosse o vidro do relógio nosso, a primeira lente do olho, deformasse. Em vez de parecer uma bolinha, fica igual um cone de asfalto ou uma bola murcha, deformada, irregular, e isso traz muita baixa de visão. O principal ponto do ceratocone é não coçar os olhos. Nós não sabemos se temos ou não temos, a não ser com um exame oftalmológico. E muitas vezes, você só tem a genética para isso e ela não aparece. Mas se coçar o olho, vai aparecer. Portanto, nunca devemos coçar os olhos. Isso é um hábito muito ruim. O ceratocone, nos estágios iniciais, ele corrige muito bem com óculos e lente de contato. Entretanto, conforme a doença vai avançando, a visão vai ficando cada vez pior e necessitando de cirurgia. A cirurgia que nós iniciamos normalmente é com crosslinking, que é um procedimento para deixar a córnea mais durinha, para ela não deformar mais, mas quando ela já está muito deformada, aí é o transplante de córnea, que apesar de ser o melhor da medicina, que dura mais e com melhor resultado, ainda assim é uma cirurgia mais invasiva, porém também com bom resultado. Fica a dica.
Obrigado, doutor Guilherme. Também tem dúvida? Envie pra gente pelo e-mail pergunte@hospitaldeolhos.com.br e acompanhe todos os dias, neste horário, informações dos oftalmologistas do Hospital de Olhos de Cascavel sobre como recuperar e manter a boa saúde de seus olhos.
CBN Cascavel e Toyota Zeni Motors apresentam Test Drive Solidário. Neste sábado, na Toyota Zeni Motors, Avenida Brasil 2255, a partir das 9 da manhã. A cada test drive realizado em um dos carros Toyota, a CBN e a Toyota Zeni Motors vão doar 12 litros de leite para a Pai Cascavel. Test Drive Solidário. Faça a diferença. A sua simples participação garante a doação de leite. Apoio Univel, Rotary Cascavel, Rotary Cascavel, Cascavel União e a Pai Cascavel. Patrocínio Toyota Zeni Motors. Realização CBN Cascavel.
Famílias com paciente usuário de equipamento vital no domicílio têm atenção especial da Copel. Recebem aviso prioritário nos desligamentos programados e são prioridade para atendimento quando falta luz. Agora, elas têm também um canal direto para falar com a gente. 0800-643-5445. Informe-se sobre como fazer o cadastro nas agências ou em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Comunicado da Sanepar. A Sanepar conta com o apoio da população para enfrentar a longa estiagem que está reduzindo o volume de água dos mananciais da nossa região. Todos podem ajudar evitando o desperdício de água tratada. Tome banhos rápidos, evite lavar calçadas e carros, elimine vazamentos no imóvel e, em caso de vazamentos na rua, avise imediatamente a Sanepar. Ligue 0800-200-0115. Sanepar, Paraná. Governo do Estado.
Ana Carolina, pela primeira vez em Maringá.
Eu só quero saber.
26 de outubro, no Fashion Hall. Ana Carolina cantando seus principais sucessos.
E cada vez que eu fujo, eu me aproximo.
Ingressos pista, VIP ou camarote. Venda online oficial aloingressos.com.br.
Quero ser
Ana Carolina, um show inesquecível. Mídia Partner CBN Cascavel.
A Copel alerta. O furto de cabos de energia, além de crime, é um risco à vida. A entrada em subestações só é permitida a profissionais capacitados pela Copel. Se notar alguma movimentação estranha, denuncie. Chame a polícia pelo número 181. A ligação é gratuita e a informação é anônima. Ajude a preservar o que é de todos. Ligue 181. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Dez horas 57 minutos no horário de Brasília. Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2019. Inclusive, nesse sábado, as agências da Caixa Econômica Federal abriram por conta de mais uma etapa do saque do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro, que não têm conta no banco, podem sacar até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A ação de pagamento vai beneficiar mais de 4 milhões de pessoas e deve injetar na economia mais de R$ 1 bilhão também. E os atendimentos serão realizados hoje até as 3 horas da tarde e na segunda e na terça-feira as agências reabrem a partir das 8 horas da manhã para quem precisar desse atendimento. E os motociclistas que passarem pela Rua Antonina, quase esquina com a Avenida Barão do Rio Branco, devem tomar cuidado. É por conta de uma mancha de óleo na pista que quase derrubou algumas pessoas que passavam pelo local agora há pouco. Uma equipe foi chamada dos agentes de trânsito até o endereço para registrar o fato. A mancha não é tão perceptível, mas há o risco de acidentes no local, então os motoristas precisam ter cuidado.
O Bazar Solidário do Hospital do Câncer UPCAM de Cascavel realiza atendimento especial neste sábado. O principal objetivo é atender todas as pessoas que não conseguem ir até o local nos horários comerciais. O bazar conta com vestuário feminino, masculino e infantil, além de venda de produtos promocionais do hospital, como camisetas, sacolinhas de lixo, canecas e outros. O bazar abre aos sábados uma vez por mês e hoje o atendimento segue até às 11h30. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o bazar funciona em horário comercial das 8 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O lucro obtido com as vendas é totalmente revertido para a manutenção do hospital. O bazar é localizado na Rua Potiguaras, 880, no bairro Santo Onofre. E os interessados podem fazer suas compras, devem levar sacolas.
E lembrando que hoje é dia D de vacinação contra o sarampo em todo o país. Em Cascavel, as unidades de saúde estão abertas desde as 8 horas da manhã e o objetivo é vacinar as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Na cidade, a meta é imunizar 16 mil crianças e 55 mil adultos jovens durante toda a campanha, sendo que os adultos serão alvo específico da campanha já no próximo mês. O atendimento dos postos segue até as 5 horas da tarde, nesse sábado, exceto a unidade de saúde do bairro Cataratas, que fechará ao meio-dia porque fica dentro do núcleo industrial do bairro Cataratas, que fecha também ao meio-dia. Então, quem quiser levar os seus filhos, enfim, fazer essa vacinação contra o sarampo, pode levar em todas as unidades de saúde de Cascavel. Existe uma preocupação, uma campanha específica, principalmente no Paraná, porque há mais de 50 casos da doença.
11 horas para você que está nas ruas, indo para o sentido ao centro de Cascavel. Há movimento intenso na Avenida Brasil.
Rede CBN, top de 5 segundos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.